Palavra Viva. Todos os dias às 18 horas, aqui na Mídia Graça Pura. Apresentação Roberto Conceição.
Graça Pura, chamados para fora.
Programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Vai ao ar às 23 horas, aqui na Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade.
Atenção, passageiros. Aqui quem fala é o comandante desta aeronave. Gostaria de dar as boas-vindas em nome de toda a nossa tripulação. E para que tenhamos uma decolagem perfeita, peço a todos que se acomodem confortavelmente e que, por gentileza, apertem os seus cintos. Atenção, tripulação de bordo. Checar equipamentos. Testar pressão de graves, médios e agudos. Ok, tudo perfeito. Preparar para decolar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2, com Roberto Conceição.
Olá, abençoados! Aqui é o Roberto Conceição e nós estamos ao vivo aqui na Rádio Graça Pura. Olha, é um imenso prazer estarmos aqui. Nós que temos todas as noites, né, neste período aí, né, que temos chamado de quarentena, né, devido aos últimos acontecimentos. Então, estamos fazendo todos os dias o programa A Graça é a Cura, aqui pela Rádio Graça Pura. Então, é com imensa alegria que nós estamos aqui e agradecemos pela sua presença, pela sua participação. Você pode participar conosco aqui pelo nosso WhatsApp, né? 21-DDD21-97987-4668, 97987-4668, e você pode mandar para nós aqui uma mensagem, uma saudação, né? Importante a sua participação, né? E hoje, assim como nos dias anteriores, né, teremos um tema muito importante, né? Já falamos aqui sobre a armadura de Deus nessa semana. Já falamos também sobre aqueles que recuaram, né, diante das situações, que abandonaram a graça e voltaram para o sistema. Os temas aqui têm sido tremendos, né? E eu gostaria agora de chamar diretamente lá do Estúdio 1 o meu irmão e amigo André Pimentel.
Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel.
Olá, abençoados! Graça e paz! Aqui quem está falando é o André Pimentel. E hoje começamos muito bem o nosso programa. E o Roberto lembrou bem, né? Nós estamos vindo de uma sequência aí em que o Senhor está falando aos nossos corações nesses dias. E dias muito, muito especiais, porque são dias de arrumar a casa, abençoado. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, essa semana aí eu já estou parado, porque eu trabalho com vendas e não vou poder circular pela cidade, né? Então vamos ter tempo aí bastante para estar se dedicando mais às coisas do Senhor. E isso é muito bom. Tudo o que o Senhor faz é bom. E hoje nós vamos falar, como o Roberto antecipou, vamos falar de um tema em que o Senhor chamou minha atenção, né? Vamos ler, abençoados, Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz assim, olha: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Estamos começando o programa Graça é a Cura. Eu já quero falar com vocês da audiência aí, abençoado. O nosso telefone, o nosso WhatsApp, ele está liberado para que você participe. Faça-se presente, você que está escutando aí a Graça Pura e quer mandar aí um abraço, quer mandar uma saudação para alguém, ou mesmo falar da palavra da graça, ou mesmo se você tiver alguma dúvida concernente, né, a própria graça, esses dias que estamos vivendo, né, porque às vezes realmente pinta algumas dúvidas, né, e a gente tem visto tantas informações e deformações, né, Roberto?
É verdade, estamos navegando aí, né, em vários fake news e também notícias verdadeiras, né? E é interessante, André, que nesse emaranhado de notícias, as mídias elas proliferam mais as notícias negativas, né? E nós, pesquisando, né, conforme nós somos pesquisadores, né, do bem, né, achamos também interessante pesquisarmos aqueles casos que já houve cura desse vírus aí, né? E nós vamos também estar comentando aqui sobre isso.
É verdade, abençoado. Vocês vê só, né? Inclusive eu botei lá no Facebook ainda há pouco, né? Parece que há uma combinação entre governo e mídia, né, para só botar as notícias ruins, que nos faz parecer que é o final do mundo. E, abençoados, já tem notícias boas. Vocês sabem, a primeira notícia que eu quero dar a vocês, vocês sabiam que no mundo todo, 70 mil pessoas que contraíram essa gripe, o novo coronavírus, eles já se curaram. Mas eles não querem, parece que não querem trazer essas informações. Eu estava vendo outro dia no site, até onde no globo.com, aí eu estava vendo lá, né, sempre aquelas letras garrafais logo no início, né, não sei quem, quantos morreram e quantos estão contaminados. E aí eu fui rodando ali a página e lá embaixo, Roberto, quase apagadinho, estava lá o primeiro brasileiro que foi infectado pelo novo coronavírus, ele já está curado. Por que isso, né? Por que há interesse em causar um caos, principalmente pra gente, né, abençoado? Já tem gente aí já ficando doente, Roberto, por causa disso, sabia? E a pior doença que tem não é o coronavírus, o novo coronavírus. A pior doença que tem é aquela que manifesta na tua mente. Essa aí, abençoado, quem se deixa levar por isso está perdido, não é isso, Roberto?
É verdade, né? Mexe com as emoções, né? As notícias negativas, elas mexem com o sistema emocional, né, da pessoa, e causa o pânico, né? Muitas das vezes causa o pânico nessas pessoas, elas perdem a fé, né? Perdem o sentido da vida, acham que tudo acabou, né? E ainda também tem, André, o sistema religioso, né, que com suas doutrinas, né, eles começam a pregar mensagens de fim de mundo, de apocalipse, de essas coisas todas. E como lá eles pregam essas coisas e dizem que quem não aceitar Jesus vai para o inferno, ou se você não aceitar Jesus e morrer, o que vai acontecer com você e tal, essas coisas que o sistema é próprio do sistema religioso pregar. Então isso aí traz mais pânico para as pessoas, né, e não é o que interessa nesse momento, né? E por isso que nós estamos aqui todos os dias, né, às 21 horas, falando do Evangelho e trazendo sempre uma palavra do Evangelho, né, que é o poder de Deus para a nossa salvação diária, né? a nossa, a salvação, né, dessas notícias ruins, né? É verdade, das potestades que andam pregando medo, né, nas pessoas.
Abençoados, essa primeira notícia que eu dei, né, porque é importante também, quem tem o meu Facebook, né, tanto da Graça Pura como o meu pessoal, André Oliveira Pimentel, é só ir lá nos comentários que eu já coloquei, tá bom? Mas para você que faz parte aí também da rede social Estilo, né, da Graça Pura, eu vou colocar lá, tá bom, abençoado? Daqui a pouquinho eu coloco lá para que os abençoados vejam. É importante a gente falar, né, e mostrar de onde nós estamos tirando essas notícias, porque essas notícias não são da nossa cabeça, tá bom, abençoado? São coisas que realmente estão acontecendo. E a notícia boa é essa, que o Senhor Jesus já nos elegeu antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos!
Graça Pura.
E vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o nosso papai? É tão bom falar com o Senhor. É tão bom ter essa intimidade. Porque a gente só tem intimidade com aquele que nós convivemos. E o Senhor convive conosco 24 horas. E às vezes a gente ali faz tantas coisas durante o dia, e às vezes a gente esquece que o Senhor está ali ao nosso lado e em nós. Então vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado pela cura dos meus olhos que estavam cegos. Obrigado porque hoje a sua revelação está em minha vida. E a sua vida está manifestada no meu corpo mortal. Senhor, eu sei que os meus irmãos que estão agora reunidos comigo aqui, eles estão unidos nesse mesmo sentir. E o Senhor está nos dando essa oportunidade de estar congregando contigo, Senhor. Pois somos alimentados neste grande banquete. Senhor, eu sei que, como eu também, Senhor, nós nos preocupamos, porque a situação ela está se desenhando assim, nós temos que ter atenção e isso acaba nos ocupando. Senhor, eu não sei qual é a necessidade que o teu povo tem, mas eu sei, Senhor, que tu já criaste antes da fundação do mundo tudo aquilo que nós iríamos precisar nesta vida. Tu já curou, já fez a cura, que tu já abriu portas na vida dos abençoados, que tu já reuniu os matrimônios, que haja paz entre os casais, que haja harmonia nesse tempo em que nós vamos passar junto, que haja harmonia com os filhos e os filhos com seus pais. Eu sei que tudo isto, Senhor, tu já criaste. E nós já vemos pela fé se manifestar, e que seja hoje. Em nome de Jesus.
Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Deus é bom.
Mídia Graça Pura, vivendo a liberdade.
Conhecer, na minha vida não vi. seja uma razão de ser. Muitos caminhos eu tentei me socorrer, mas não pude entender quanto errei. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. E tudo vai mudar, a vida vai mudar. Pra quem te encontrar, Jesus. Eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor. A vida vai mudar pra quem te encontrar, Jesus, meu Jesus. Estou aqui, Senhor. Minha vida é como a tua luz.
Graça Pura, congregando em 360 graus.
Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo.
Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Graça Pura. A Academia do Espírito.
Estamos de volta com o programa A Graça é a Cura. E aqui, abençoados, é só notícia boa. Olha só, vocês sabiam que o primeiro paciente, atenção, o primeiro paciente confirmado com coronavírus no Brasil está curado? Isso mesmo, abençoados. Um homem, morador da capital de São Paulo, que contraiu o vírus durante uma viagem da Itália, ele já se recuperou e já está em casa já, gozando de plena saúde. Então essas informações, essa informação vai ser mais uma que eu vou colocar lá na rede social, tá bom, abençoados? E quem tem meu Face já está lá disponível para que os abençoados se deleitem com essa informação. Enquanto os homens maus e perversos pervertem as notícias, nós aqui, nós colocamos a mente de Cristo para funcionar, né? E a gente acaba encontrando informações como essa, né? Porque isso, Roberto, que nós produzimos é a mente de Cristo. Não somos nós. Foi de tarde, estava conversando com a minha mãe, que ela está resguardada também, tá, abençoada? E aí eu falei para ela, falei assim, mãe, é engraçado, né? Eles não estão noticiando as notícias boas, porque parece que quem contrai isso morre. E não é bem verdade, abençoado. A letalidade dessa doença, ela é muito baixa. Ela é menos, às vezes, até do que uma H1N1, que eu soube que em 2009 foi o pico dessa gripe também. Ela matou mais de 12 mil pessoas no mundo. Não, no Brasil. 12 mil pessoas no Brasil. E a gente não lembra disso, né, Roberto?
É verdade. São muitas epidemias, né, que nos últimos tempos têm sido proliferada, né? Mas a mídia, ela dá muita ênfase naquilo que quer, né? Então, o superdimensionamento de uma determinada epidemia também acontece, e a mídia vive dessas notícias, né? A gente pode observar, André, que normalmente a mídia já gosta de dar notícia ruim, né? É. Nós vemos aí durante os dias, né, antes mesmo dessa crise que está tendo, todos os dias era notícia de mortes, de bala perdida, e tantas outras coisas, né? Mas nunca se tem, não tem essa vontade, né, de mostrar as coisas boas, né, que estão acontecendo no país, no nosso Brasil, porque é um sistema, né, pessoal? É um sistema muito orquestrado, né, para favorecer grupos e essas coisas todas. Nós sabemos, então, que acontece essas coisas, por isso nós estamos aqui para falar do que interessa, né, para nós, filhos de Deus, que é a sua palavra, que é esclarecer, que é trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Essa é a nossa missão aqui.
Então, eu comecei lendo, Roberto, Gálatas capítulo 6, versículo 9, né? E justamente é o tema de hoje. E o final do versículo 9 de Gálatas 6 diz assim: se não, né, Paulo chega ali, um se não é quando a pessoa conclui algo que ela falou, então se não, né, não houvermos desfalecido. Então quando Paulo fala isso, quando Cristo chama a atenção de Paulo em relação a isso, para ele trazer esse entendimento para nós, parece que existe a possibilidade de desfalecer. Mas nós temos que pegar o contexto de Gálatas capítulo 6, principalmente desse verso, para poder entender. E no começo dele, fala assim: e não nos cansemos de fazer bem. Não é o bem, abençoado. Não é caridade, tá bom? Não é, não, e não nos cansemos de fazer bem. Agora, bem o quê? O que seria esse bem? Abençoados, e no verso anterior, em Gálatas 6, 8, ali nos dá o contexto desse verso. Vamos ler Gálatas 6, 8, que diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, ou no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Olha só, aqui, abençoado, nesse verso, Paulo está trazendo um entendimento que o bem está no Espírito. E no Espírito, ali diz que ceifará a vida eterna, por quê? Porque tudo isso que nós vemos hoje, abençoado, quando nós temos essa visão aberta da graça, nós enxergamos a vida eterna como se fosse agora. Vocês estão pegando o corte aí? Porque quando nós não estamos, quando nós estamos desfalecendo, nós perdemos a alegria da nossa salvação. E você saber que você não é um andante errante neste mundo, que você é um filho do Senhor, que tu é um filho completo, perfeito, predestinado, e que para você está reservado a vida eterna, isso faz a diferença ou não faz, Roberto?
Faz total diferença, é. Essa questão de semear, né? Semear no espírito, ou seja, semear nas coisas espirituais, exercitar o seu homem interior nas coisas espirituais, né? E o que acontece, o que nós falamos anteriormente, André, o mundo ele semeia na carne, né? Porque quando se fala das coisas naturais e não das espirituais, o que acontece é que faz com que as pessoas desfaleçam, né? Ou mesmo um abençoado que não se exercita no conhecimento de Deus, né? Conforme nós falamos aí em programas anteriores, né? E usar o escudo da fé, né? Para usar o escudo da fé contra as astutas ciladas, né? Que a carne produz, né? Que as potestades produzem. Então, há esse desfalecimento, né? Quando não se semeia nas coisas espirituais.
Porque, Roberto, existe a possibilidade de desfalecer. Isso é real, está na palavra, acabei de ler agora. Principalmente quando nós nutrimos a nossa mente de informações negativas. Você está entendendo? Abençoados, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja notícias boas, mas nós não somos guiados pelas notícias ruins. As notícias ruins deste mundo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. E o Espírito projeta em nossas mentes pensamentos contra essas altivezes que se levantam. Porque se você perceber, as pessoas, elas estão enfeitiçadas com as notícias ruins dessa doença. Você vira para uma pessoa, eu tive essa experiência dentro da minha casa. Quando eu tive esse pensamento iluminado, de pensar assim, é verdade, né? Ninguém está falando, ninguém está dando foco naquelas pessoas que já estão curadas. Só dão foco naqueles que morreram ou daqueles que estão doentes. Né? Então, esse é um pensamento iluminado. Tanto que o Roberto, quando eu coloquei lá no Facebook, o Roberto foi o primeiro a comentar lá. Porque ele viu que aquilo ali era uma coisa do Espírito. E quando eu falei isso na minha casa, abençoado, assim, as pessoas não ligaram. Por quê? Parece que elas querem esse negativismo. Parece que as pessoas precisam desse negativismo. As pessoas precisam de tragédias, sabe? As pessoas imaginam tragédias. Quando você começa a imaginar tragédias, abençoado, você está indo contra o Espírito da Graça. Porque o Espírito da Graça não é aquele que nos conduz a tragédias, é aquele que nos conduz à vida, ainda que esteja em tragédia. Porque a tristeza salta de alegria em graça. Mas isso só nós conseguiremos não desfalecer se não nos cansarmos de fazer bem. E o que é bem? Está aqui o que semeia no Espírito. É você alimentar o teu Espírito. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o desfalecimento, a corrupção. Aí você vai ser mais uma voz, assim, né? Ih, tá ruim, né? Aí você vai falar assim, tá ruim. Tá desesperador, né? Tá desesperador. Abençoados, isso é uma corrupção. Não é isso, Roberto?
Tem razão, André. E tem mais coisas boas aí, né? Inclusive, estão testando aí um remédio aí, né, para tratar aqueles abençoados que estão assim mais desfalecidos aí com a doença, né? Então, isso aí ninguém também está comentando muito, né? Eu acho que é próprio, né, da carne do ser humano ele semear, né, a corrupção, semear o que é ruim, semear o que é mal, né, porque isso parece que agrada, como você falou, parece que agrada as pessoas, né? Porque na realidade, André, esse mundo ele vive... o mundo é natural, é carnal, ele é...
Jaz no maligno, né?
Jaz no maligno, isso aí, você completou bem. O mundo jaz no maligno, então isso parece que é uma atração que...
Da carne?
É uma coisa que já leva as pessoas naturalmente a gostar dessas coisas, né? Então, quando se fala em coisas espirituais, às vezes somos taxados até de louco, né? Poxa, como é que você não está vendo não essas coisas acontecerem, não? Como é que você está falando aí de coisas boas
É o mesmo, Roberto. É o mesmo que a pessoa vira, você traz uma informação boa para ela, é o mesmo que ela fala assim, eu não quero, quero continuar aqui. Eu quero continuar com o pensamento negativo. Eu quero continuar pensando que isso não tem cura. Eu quero continuar pensando que isso é o apocalipse. Isso é a corrupção da carne. E ela foi posta para isso. Deus não, olha, em graça, Deus nos revelou, abençoado. Deus não deixou em oculto isso. Se Deus revelou para nós, é para que nós tenhamos o bom combate, como Paulo teve. Então, nós não podemos deixar passar estas coisas, sabe? É o momento. Esse é o momento. Esse é o momento de destapar quem realmente está em graça e aquele que não está. É por isso que nós aqui da Graça Pura, o Roberto sabe disso, que nós temos mensagens aqui, talvez um pouco diferenciada dos demais. Porque nós entendemos que a graça, ela tem essa força da letra, né? Você compara, ela faz o comparativo com o sistema religioso, ela te coloca lá em cima. Mas e no dia a dia? Você precisa de uma palavra que te alimente. Porque os dias ruins vão vir. E de repente você só recebe uma informação, tipo, né? Tipo assim, como existe, né? As pessoas às vezes comparam, as pessoas jejuam e vão para o monte. Abençoado, assim, eu quero dizer assim, tem pessoas que pregam, às vezes, trazendo, né, vamos dizer assim, como se fosse um deboche daquelas pessoas que estão em trevas. Abençoados, não façam isso. Aquela pessoa está em trevas, você não, você está em luz. Se você está em luz, você não pode agir desdenhando de uma pessoa. E isso, abençoados, não é o evangelho da graça. O evangelho da graça é você usar ele no dia a dia, saber usar nos momentos ruins. Porque nós corremos o risco de desfalecer. Então é muito claro isso. É muito claro. Então é por isso que eu, André, conforme eu disse, eu venho dizendo sempre, eu peço ao Senhor todos os dias oportunidades de usar o Evangelho da Graça. Porque quando eu uso o Evangelho da Graça, eu falo assim, olha, isso é poder de Deus. Isso me fortalece. Isso faz com que eu esteja firme para o dia mau. Entendeu, abençoados? Olha só, o abençoado aqui, tem um abençoado aqui que me mandou um zap, que eu vou ler para vocês aqui, olha. Graça e paz, irmão André Pimentel. Eu agradeço a Deus por colocar vocês da graça na minha vida, pois tenho 51 anos de vida e vivi a vida toda no sistema religioso. Mas graças a Deus, estou livre do sistema, pois Cristo abriu a minha mente e estou livre, irmão.
eu não frequento mais o sistema. Sei que o templo de Deus somos nós, mas estou buscando conhecimento de Cristo, eu ressuscitado, para poder liberar ou libertar os cativos dos homens do sistema. Sei que é difícil libertar as pessoas do sistema, mas vou lutar, pois foi para isto que Cristo me libertou. Aqui e onde eu moro, não tem um lugar que prega a graça de Cristo. Só existe os da lei. É difícil, por isto quero sua ajuda, para que a graça possa reinar no nosso Paraná, principalmente aqui onde moro, na cidade de Mandaguaçu, no Paraná. Fique na graça e paz de Jesus Cristo. Tenha uma noite cheia de paz. Meu nome é Norbeles dos Santos. Seja bem-vindo, abençoados, à Graça Pura. Seja bem-vindo à Família da Fé. Seja bem-vindo à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E, Roberto, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Sobre esse tempo em que o Senhor, ele começa, quando ele nos tira, nos chama para fora, quando a gente olha assim para o templo, opa, eu não vou mais aí, né? A gente começa a ter uma batalha dentro do nosso entendimento. Por quê? Porque o fato da gente ser doutrinado e achar que você só faz a obra de Deus ou você só está no caminho do Senhor quando você pertence a uma igreja, a uma denominação, isso se torna uma fortaleza muito grande. E para derrubar isso, abençoado, a bem da verdade, nós sofremos. Porque é difícil. Abençoado, é difícil pegar essas coisas e jogar fora. São as coisinhas que a gente às vezes fica agarrado. Não é isso, Roberto? A gente não quer jogar fora.
É isso mesmo. É como um passarinho, né, que estava numa gaiola. Ali o dono ali dava comidinha todo dia, botava um alfiste ali, lavava, limpava a gaiola. E um belo dia ele se viu livre, né, para ele mesmo procurar o seu alimento livre, mas ele pensou e resolveu voltar novamente, né, para aquela gaiola. Então é complicado, porque as pessoas, elas realmente, você falou, se sentem assim, porque elas têm aquele apoio, né? E o apoio, né, que as pessoas colocam, né, muitas das vezes é mais no sistema, né, onde ela congrega, do que no próprio Deus, porque nós sabemos e falamos aqui várias vezes, né, que o sistema religioso, eles vivem dessa maneira, né, com doutrinas de homens, doutrinas que prendem as pessoas e ameaçam as pessoas, né? Então tudo isso vai criando uma casca ali na consciência da pessoa, e ela fica com aquilo ali por muitos anos, né? E é difícil para quebrar aquilo ali, né? Só o Evangelho de Jesus Cristo é que pode fazer essa obra, né, ali, através do ouvir, né? Porque quando a pessoa ouve, né, o Evangelho, né, ela vai crer, né? Só quando ouve, né, que a fé pode ser ativada no abençoado, e ele começar a romper com essa casca criada aí pelo sistema religioso. Ele vai ali exercitando ali a fé nas coisas que estão escritas, naquilo que vai sendo revelado, ele vai conseguindo sair. Mas é muito difícil, porque a mídia, o sistema, ele é muito
forte,
estabelecido, né? Há muito tempo, né? Então, se você vai na rua, é um irmão que é da igreja tal. Se você vai ali, é outro da outra denominação. Então, se você fala alguma coisa, aí você é logo confrontado. Então, é preciso ter muita paciência, né? E esperar o Senhor ir fazendo essa obra em você, né? Aos poucos, você entendendo, você se fortalecendo na verdade do Evangelho, né? Para poder ir vivendo pelas próprias pernas, né? Independente de daqueles que ficam te oprimindo lá na igreja, te ameaçando, né? Você vai ter dificuldade, claro, mas você vai aprender a andar, né? Andar com Deus, né? Caminhar na senda da vida aí que o Senhor preparou.
E, abençoados, para vocês terem uma ideia de que o sistema religioso é o sistema dos homens, outro dia mesmo eu estava com um abençoado lá, conversando, estava na fila, né? Se não me engano, ia fazer um exame, estava na fila, e aí eu comecei a conversar da graça com um abençoado. Então eu sentindo que ele recebeu ali aquelas palavras e tudo. E daqui a pouco vem um outro legalista lá. E ele falou assim: você é de qual denominação? Você é de qual igreja? Eu falei: eu sou a igreja. Ele ficou me olhando e não entendeu nada. Ele ficou sem entender. Isso é Bíblia, abençoado. Nós somos a igreja. Então, para você ver que ele vem perguntar a denominação, a igreja que eu pertencia. Homens ligando a homens.
Ainda pergunta quem é o pastor lá, né?
Isso, ainda pergunta quem é teu pastor. Então, para vocês verem que eles estão submetidos aos homens e nós a Deus. Então, isso é, olha o que a graça faz conosco. Abençoados, nós estamos submetidos a Deus. Nós tiramos o último véu, que é a igreja denominacional. Esse é o último véu. Mas, André, nós podemos nos reunir? Claro, e isso é saudável. Só que uma das coisas que eu tenho batido muito nessa tecla, e o Roberto também abraça essa ideia comigo, é que esse modo também de fazer essas reuniões que eu vejo aí geralmente fazendo, eu não concordo muito. Ah, tá, eu até acho que existem momentos que tem que se fazer uma coisa mais assim como nós estamos acostumados a ver. Mas as reuniões têm que ser livres. Porque, abençoado, se você não falar, eu saio dali debilitado. Se eu não falar, você sai debilitado. É como eu e o Roberto aqui, a gente está trocando. Roberto fala, eu absorvo. Eu falo, o Roberto absorve. Você fala e eu vou absorvendo e o Roberto absorvendo. E assim vamos, o corpo de Cristo sendo unido. Eu penso dessa maneira, que toda reunião deveria ser assim. Um papo abençoado. É nada, não é fazer coisa informal, não, com microfone. Tem momentos. Se nós vamos fazer, de repente, um evento, aí tem que ter uma coisa mais organizada. Mas entre nós, não. Tira o púlpito, não. Vou sentar aqui, todo mundo é igual. Vamos aprender. E eu tenho a certeza que Deus revelou algo para você. É por isso que eu insisto sempre em falar. Abençoado, manda um áudio. Esse abençoado que falou agora, nos alegrou o coração. Ah, você não alegrou? É mais um que está chegando, mais um da família da fé. Olha só, quantos anos esse abençoado viveu lá escravizado? Ele está igual o filho pródigo, né? Quando voltou para casa, o pai deu uma festa. Dá vontade de dar uma festa. Toda vez que eu leio isso, dá vontade de dar uma festa.
Talvez ele ficou lá esse tempo todo, nunca conseguiu falar uma palavra para ninguém, né?
Entendeu? Então, abençoados, o corpo de Cristo é esse. E isso que nós estamos fazendo agora, se você conseguiu estar aí e é um desses poucos ouvintes que estão aqui, abençoado, você é um mais que vencedor, porque você está ouvindo essa palavra, palavras que nutrem a tua alma, o teu espírito. A alma é a carne, tá bom, abençoado? E ele nutre também justamente a sua carne. Tanto que eu vou ler aqui uma notícia que vai te alegrar. Vocês sabiam que na Itália, olha só, na Itália, vocês sabem que está, é o centro hoje no mundo dessa epidemia, da pandemia, né? E lá vocês sabem quantos mortos estão tendo lá. Mas tem uma notícia aqui que vale a pena a gente divulgar. Olha aqui, italiana de 95 anos é curada do coronavírus. Então, olha só, abençoado. Uma pessoa de 95 anos. E eles dizem que para os idosos é letal. Mas está aí. E eles ficam superdimensionando. Eu não digo que não tenha que tomar essas atitudes que eles estão tomando, as autoridades, está certo, elas estão certas. Só que para nós temos que entender, nós temos a mente de Cristo. Hoje no Brasil, a dengue mata mais do que o coronavírus. Hoje no Brasil, no Nordeste, tem doenças que a gente não sabe, que matam as pessoas lá. Há pouco tempo atrás foi o sarampo, todos tivemos que nos vacinar. Então, eles superdimensionam a notícia para que você crie e fique apavorado no seu dia a dia. Para que você fique desesperado. Uma pessoa desesperada, sabe o que ela faz? Ela consome 5 quilos de arroz no mês, ela vai comprar 30. tudo para ela vai estar superdimensionado. Ela vai ficar doente, abençoado. É isso que nós da Graça Pura estamos nos levantando para dizer a você. Não faça isso. Nós somos espirituais, abençoados. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos Cristo andante. Nós somos curados. Curados na alma. Curados no corpo. Nós somos curados. Nós somos revelados. Nós fomos revelados, abençoados. Deus nos revelou quem nós somos. Nós somos deuses. Abençoados, um Deus, o que um Deus faz? Deus cria. Deus fala, haja e ouve. Da mesma maneira, somos nós, abençoados, que haja cura. Que haja amor entre as pessoas. Que haja luz. Que pessoas igual o abençoado aqui, que acabou de falar comigo, o abençoado Norbeles, lá da cidade do Paraná, cidade de Mandaguaçu, eu recebo essa cidade debaixo da graça, eu recebo esse abençoado Norbert lá, destruindo o sistema religioso, não ele, a palavra da graça. Não é isso, Roberto? E vamos então dar mais uma paradinha, Roberto? Quer fazer alguma colocação aí?
Eu gostaria de fazer uma colocação disso que você falou, né? As informações que as pessoas recebem, né? Desses homens maus e perversos, e também dos que na mídia, né, oferecem essa informação. Nós estamos vendo aí muitas pessoas correndo atrás do famoso álcool gel. Aí você vê que já não existe mais, né, porque as pessoas estão tão desesperadas que elas acham que o álcool gel vai proteger a vida dela do vírus, né? Então o pessoal está comprando álcool gel, estocando, deve estar até tomando banho de álcool gel, né, pensando que o álcool gel vai livrar, né, a vida delas, caso, né, esse vírus venha a... Quer dizer, tentando se proteger disso aí. Então, o que você falou aí, né, o que semeia na carne, né, o que colhe é isso aí, a confusão, a pessoa fica... ela fica, assim, sem uma direção, né, ela vai naquela primeira... fala que alguém diz para ela, ela vai atrás daquilo ali, entendeu? A pessoa não para, não reflete, né? E o Evangelho faz isso, pessoal, faz a gente parar, refletir, faz a gente entender o momento e, pela palavra, né, é saber que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, né? É seguir aquilo que está escrito no Evangelho e procurar fazer bem, né? Fazer bem, conforme você falou, André, fazer bem nesse momento, né? Quantas pessoas não precisam, né? Os idosos não precisam, né, de que alguém vá comprar alguma coisa para ela, né? Então a gente tem que ter essa consciência de estar como aqueles que não se deixaram levar por esse espírito, né? Digamos, né? Essas atitudes, né, que são pregadas aí, né? Então é isso aí. Então vamos seguir em frente aí com o programa, né? E essa é a nossa palavra.
É sim, abençoado. E teve um abençoado aqui que mandou um alô aqui. O abençoado Alexandre, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vamos ver o abençoado aqui. Só mandou uma palavrinha aqui, mas já deixa a gente aqui feliz.
Boa noite a todos.
Vou botar de novo, olha.
Boa noite a todos.
Boa noite, abençoado Alexandre. Seja bem-vindo aí. Quiser mandar mais áudio aqui pra gente, fique à vontade. Então, abençoados, vamos dar uma paradinha. Tá, e tem mais notícias boas. Vamos voltar aqui com a palavra da graça, tá bom? Graça e paz, não sai daí não. A gente volta já já.
Graça pura não é uma denominação, é um estilo de vida. Thank you.
ardente e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim.
Programa Vamos Congregar, todos os domingos às 21 horas.
Segunda Sem Lei, todas as segundas às 20 horas ao vivo no YouTube. Fale conosco, participe da nossa programação, peça uma música, use nosso WhatsApp 219-7987-4668. Curta e compartilhe nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e podcast. Graça Pura nas redes sociais, para que a palavra corra.
Estamos de volta com o programa Graça e a Cura. A Graça e a Cura, né, abençoado? É por isso que eu quero aqui. Eu recebo a cura. Eu recebo a cura dessa doença. Eu recebo que Deus ilumine os olhos desses homens, né, que estão aí na frente, aí nos laboratórios, nas pesquisas, que achem a cura. Eu recebo que seja hoje que seja anunciado. É porque o Senhor, Ele tem cuidado do seu povo. E nós, abençoados, não somos diferentes. Nós somos guardados por um anjo do Senhor. O anjo do Senhor que nos guarda onde nós formos. Apesar que tem gente ingrata aí que diz que o ministério angelical acabou, né? Eu não concordo muito com essa tese, não, tá bom, abençoados? Eu concordo é que os anjos do Senhor, inclusive Paulo fala sobre isso, sobre o anjo do Senhor, né? Que falou a ele naquele naufrágio, né? Disse, Paulo, você não vai morrer, nem você, nem essas pessoas que estão contigo. Então, nós temos sim, abençoado, nós temos um anjo que cuida de nós, né? Que está com ordens de Deus, não nossa, e que tem ordens de Deus a nosso respeito. Não é isso, Roberto?
É verdade. O próprio apóstolo Paulo fala, né? Que eles são espíritos ministradores enviados a favor dos herdeiros da salvação, né? Então, nós temos essa cobertura, né, digamos, de anjo, né? Temos um anjo a nosso favor, né? Um anjo que cuida de nós desde quando nós nascemos até a nossa saída desse corpo, ele estará conosco.
E, inclusive, esse verso, né, que o Roberto acabou de ler, muitos abençoados interpretam ali, dizendo que só serviu até a lei por causa desse verso, né? Porque aquele povo que estava na lei não alcançou a salvação. Não, abençoado, serve para o dia de hoje. E essa salvação que Paulo está falando ali em Hebreus é uma salvação diária. Porque o anjo é o que nos guarda da cena dessa vida. É o anjo que vai ali na frente e dá o escape. Porque o nosso Deus quis que fosse assim. Tá? A salvação é por isso. Desculpe, abençoados. É por isso que em graça nós temos três aspectos da salvação. Isso precisa ser entendido, abençoado. Nós temos o aspecto da salvação concernente à vida futura, quando nós deixarmos esse corpo, que é uma salvação. Existe a salvação eterna, essa daí nós viemos salvos e vamos voltar salvos. E existe a salvação diária desse corpo. Porque esse corpo, é a carne que reveste esse corpo, é mal, não é isso, Roberto?
Paulo diz que nessa carne não habita bem algum, e carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né?
E se é mal, nós precisamos de salvação. Então quem cuida disso aí são os anjos do Senhor. Tá bom, abençoados? E nós estamos aqui e recebemos isso. Então, abençoados, eu queria também dar uma outra notícia para os abençoados. Vocês sabiam que tem uma iraniana, Roberto? O Irã também é um país, é o segundo país hoje onde mais tem pessoas contaminadas por esse novo coronavírus, né? Então, lá como na Itália, né, as pessoas de mais idade, elas naturalmente, as pessoas de mais idade, elas são acometidas de doenças. Tanto que se uma pessoa de idade pegar uma gripe comum, pode matar. Vocês sabiam disso? Não precisa ser o novo coronavírus. Pode ser qualquer coronavírus. Que a pessoa de idade, ela tem baixa imunidade. E outras complicações, como pressão alta, às vezes problemas renais. Então isso tudo vai configurando para que o idoso, ele seja mais suscetível a essas coisas. É por isso. Então aqui diz na notícia, está lá também no Facebook, e eu vou colocar na rede social, do estilo, que diz assim, olha, iraniana de 103 anos, abençoado, tem alta após ser internada com coronavírus, diz a agência. Então, abençoados, olha só que notícia maravilhosa. Isso é ou não é maravilhoso? Mas eles preferem noticiar, sabe o quê? uma pessoa de 29 anos morreu. Mas vai lá ver o quadro clínico dessa pessoa. Às vezes tinha 29 anos, já teve o segundo derrame. Às vezes era uma pessoa diabética. Às vezes era uma pessoa que já tinha uma deformação no pulmão, porque esse novo coronavírus, ele ataca justamente o pulmão. Então, eles não falam isso. Eles vão falar assim, ó, tá vendo? Pegou no jovem. Para que você e eu fiquemos desesperados. É por isso que essas palavras que nós falamos aqui, ela despedaça esse jugo. Porque isso se torna jugo, abençoado. Vai sendo jogado nas tuas costas. Vai sendo jogado e vai jogando, e vai jogando, e vai jogando. Daqui a pouco tu vai cair no chão. Nós, né? Eu, abençoado, eu não... Hoje, graças a Deus, Roberto, eu não ouvi o noticiário. Só peguei aqui o Globo.com e o UOL.com e fui lá e vi alguma coisinha e já sei logo. Eu não fico, abençoado, não fico. E eu acho que também os abençoados deveriam fazer o mesmo. É isso, Roberto?
É verdade, a mídia parece um morcego, né? Esperando o sangue de alguém para poder sugar, né? Eles ficam ali esperando dar uma notícia. Quantos mortos? Ih, quantos agora não sei aonde? E lá não sei aonde, entendeu? Parece que eles ficam torcendo para os números aumentarem, né? A tragédia ser cada vez maior. Não sei se eles se beneficiam com isso, né? Então, parece que tem algo por trás disso tudo. Então, é por isso que você falou aí, e eu concordo, isso aí vai minando a fé das pessoas, vai minando, né, aquela força, né, que as pessoas têm naturalmente, né? Isso aí acontece, temos visto acontecido. Eu também ontem não assisti nada, hoje muito pouco, né? Assistindo muito pouco essas coisas, e isso tem me feito muito bem, eu creio também aos irmãos.
É isso aí, pessoal. Então, vamos terminando esse programa, né? Mais uma vez eu quero deixar aqui para os abençoados, e de novo, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Agora vamos ao versículo 10, que diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. E o bem aqui dessa expressão é justamente quando você fala do Evangelho da Graça. E quando essas notícias ou quando situações tiram você do foco, você já não fala do Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça é o maior bem que você pode falar a uma pessoa. É muito mais valioso do que uma cesta básica. Mas também, se der para você dar a cesta básica, pessoal, faça isso. Porque aqui nesse versículo, ele termina aqui, olha, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, nós estamos encerrando esse programa de hoje, né? Falando para você, existe sim uma fórmula para nós ficarmos conectados com o Senhor, e é a palavra da graça. Ou em leitura, ou ouvindo, ou louvores também. Isso vai nos tirando o peso de que essas informações nos trazem. Tá bom, abençoado? Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito ao abençoado Roberto Conceição, que esteve aqui conosco nesse programa.
Obrigado, André. Obrigado a todos os abençoados que estiveram conosco mais uma vez, né? E declaramos aí uma ótima semana, né? Amanhã teremos a nossa live, né, André?
Isso aí, junto com o programa aqui.
Junto com o programa, né? Teremos a nossa live lá no YouTube, aqui na Graça Pura também, no mesmo horário, né? E agradecemos aí a todos vocês, declaramos aí que a vida de Jesus se manifeste no corpo mortal de cada um. Graça e paz.
Graça e paz, abençoados, estamos aqui. Olha, se você aí, durante a madrugada, perdeu o sono, porque até é normal, né? A gente tá sem muita atividade, e a gente fica um pouquinho ansioso, tá? Isso é normal, tá? Então, ligue na Graça Pura. Nós temos mensagens aqui todas as horas durante a madrugada, tá bom? Graça e paz aí a todos vocês, aos familiares de vocês. E lembrando que amanhã nós estamos juntos, novamente, lá no YouTube e aqui também na Rádio Graça Pura. Graça e paz. Graça e paz, Roberto!
Graça e paz, André. Graça e paz a toda a sua família. Um abraço e boa noite a todos.
Graça e paz, abençoados.
Mídia Graça Pura, congregando em 360 graus.
Perdi a lua que me desce apenas a resposta. Queria que ela dissesse que você se importa. Apenas sei que o meu caminho é início sem volta. Querendo estar longe de ti, eu bato a sua porta pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, andando pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Perdi a lua que indicasse então uma morada. No meio dessa escuridão, pensando em minha amada. Não pude entender ao certo o que ela murmurava. Porque a voz do meu amor no coração gritava. Pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, andando pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Pra te dizer que nada pode ter algum sentido. Já não há motivo, já não tem mais graça. Sem você me sinto tão perdido, andando pela praça. Eu não consigo enxergar direito o caminho. Perdi o meu ninho, meu coração chora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora. Na verdade, seu amor é tudo, e eu penso agora.